Podcast Brasil apresenta
Entrevistas.
Entrevistas
com Walter Longo.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Podcast em Brasil, entrevistando mais uma personalidade do marketing, do entretenimento e com um grande conhecimento de tecnologia, que é o Charles Groisman. Charles, é um prazer ter você aqui conosco.
Da mesma forma, Walter. Boa tarde.
O Charles tem uma, para quem não o conhece, tem uma trajetória bastante bem sucedida no mundo do marketing. Foi, vamos dizer assim, responsável por grandes lançamentos de produtos no Brasil. Trabalhou em empresas grandes como Johnson & Johnson, Colgate, Unilever. Mas tem um outro lado do Charles que a gente vai querer explorar até mais hoje, que é o lado do outro M. Além do M marketing, ele tem o M música, né, Charles? Você é, ou pode-se dizer hoje, tão profissional na área de música quanto também na área de marketing, é isso ou não?
É, eu acredito que eu venho me profissionalizando na música.
Isso é um gosto antigo, desde criança? Como é que é?
É, o gosto pela música é data de criança. Eu até, inclusive, gravava fitas para amigos, tinha um grande amor, entregava uma fita musical, quer dizer, sempre fui um pesquisador de repertório.
Sim. E quando que você começou a levar isso mais a sério? Eu entendo que, inclusive, o que você faz é vocal, é isso?
Exatamente.
Você também toca instrumento?
Não, eu aperfeiçoei minha percepção musical, logicamente, tenho estudado teoria musical, porém, meu trabalho é como intérprete, eu não sou um instrumentista.
Tá bom, e você estudou o quê? Estudou canto lírico, se não me engano?
É, eu comecei uma formação com uma professora de canto lírico, isso já fazem 15 anos, ela é falecida, chamava Maria Grazia Carboni, foi uma professora maestra do Scala de Milão.
Sim.
E aí eu comecei um repertório mais lírico, né? Mas eu descobri, quer dizer, eu estudava um repertório lírico, porém minha vocação foi para o canto popular.
Canto popular, você diz rock,
rock, easy MPB, listening. Easy listening.
E aí é isso que você canta. É. E quando que isso começou a ser levado mais a sério para você? Você estava onde? Trabalhando no quê? Me faz um pouquinho esse paralelo entre a vida profissional e o seu gosto pessoal por música.
A aula de canto como hobby data de praticamente 15 anos.
Já fazem 15
anos. Fazem 15 anos. Há 5 anos eu venho me profissionalizando através de um projeto, que era o projeto do meu primeiro disco, que foi apresentado, foi concebido, e toda a decisão de repertório ao longo desses 4, 5 anos terminou na concepção de um disco que já está finalizado.
E você, nesses últimos anos, trabalhou, enquanto isso, com marketing em grandes multinacionais.
Sempre um paralelo com as grandes empresas.
Isso não, um não atrapalhou o outro, né?
Não atrapalhou o outro. São coisas que você tem que se organizar, se disciplinar, porém é possível fazer. Sim. As duas coisas juntas.
Uma coisa que eu acho que é importante, e cada vez mais isso acaba fazendo sentido para mim, é que, hoje em dia, o profissional de marketing, quanto mais ele tiver essa sensibilidade, essa intuição artística, melhor profissional de marketing ele é. Por um lado, um não atrapalha o outro, mas eu tenho a impressão que um ajudou o outro, ou não?
Eu acredito que, se você ter essa disciplina, essa integração das duas coisas, acho que uma coisa não atrapalha o outro. Pelo contrário,
ajuda,
acho que,
né?
O teu processo criativo aflorado e o teu processo intuitivo cresce.
Por isso, quer dizer, você acha que você, como um profissional de marketing, é uma pessoa mais criativa até pela tua sensibilidade musical?
Exatamente. Acredito que é como se fosse uma ferramenta intuitiva ou uma maneira nova de enxergar projetos.
E por outro lado, todos os shows que você faz e todo o sucesso que você teve em alguns deles, inclusive que você me comentou, tem muito a ver também com o teu conhecimento de marketing, né? Essa capacidade de se divulgar, de se promover, que eu acho também importante, né?
Exatamente. Eu acredito que esses dois lados, o lado Charles, que basicamente tem uma rede de relacionamento, que fez projetos, me ajudou a conceber o meu projeto musical de uma forma mais profissional. Eu acredito que hoje tem muitos músicos que dependem de uma estrutura profissional, de artistas, managers, e não sabem exatamente o caminho para que estão indo. Acaba as coisas acontecendo um pouco por acaso.
Ficam na mão de outras pessoas.
Ficam na mão, né? De outras pessoas.
Tá. E essa independência sua passa a ser positivo também para o lado da música, né?
Exatamente. Eu acho que é importante posicionar o seu projeto da forma que você acredita. O sucesso, o resultado, isso é um trabalho de longo prazo. o projeto musical, a vida de um músico é uma vida complexa e que depende de outras variáveis. Porém, ter um posicionamento correto do seu trabalho, conhecê-lo e saber posicionar ele de uma forma correta para o teu público que você gostaria de ser ouvido, eu acho que isso é...
Eu sei que você gravou no final do ano passado vamos dizer assim, as músicas que vão para um CD em breve, né?
Sim.
E nós estamos aqui, de certa maneira, antecipando isso. Fala um pouquinho sobre esse CD, como foi gravado, que músicas contém, quer dizer, o que você concebeu nesse CD que deve estar em breve aí nas lojas?
Bom, a concepção do disco, na verdade, é uma releitura de clássicos do rock, versões lado B, muitas coisas não têm exatamente o lado A, o hit, né? Uma concepção acústica.
Ou seja, vai dar aos ouvintes a sensação, eu já ouvi isto, mas não necessariamente ouvi muito.
Exatamente. Ou os aficionados por um Led Zeppelin, os aficionados por Prince, ou aficionados que conhecem profundamente a obra dessas grandes bandas que influenciaram toda uma geração. A gente está falando de clássicos porque são efetivamente eternizados.
Ah, entendi. No fundo você está falando assim, é o lado B de grandes
ícones da música e bandas internacionais. Entendi. Então, com isso, certeza, são conhecidas.
Agora, você fez isso de uma forma diferente, não é isso?
Eu fiz isso de uma forma extremamente profissional, no sentido de fazer um investimento pessoal como pessoa física num projeto.
Ah, entendi. Você investiu nisso?
Eu investi...
Quase como uma produção independente.
Uma produção independente, recursos... Tem vários trabalhos associados a isso. Primeiro, um trabalho de direção musical da Regina Machado, que é uma grande pessoa ligada à música, professora da Unicamp, foi cantora do Tom Zé, tem uma escola de música que me dirigiu musicalmente para chegar ao meu máximo e entender o meu recurso vocal da melhor forma possível e dirigir esse trabalho.
Certo.
É um trabalho de 4, 5 anos que vem sendo lapidado e materializado. O segundo trabalho foi a parceria com Mário Manga, que é um grande produtor musical, que basicamente tem um estúdio, foi músico e arregimentou grandes músicos da música popular brasileira que participam desse disco para conceber o meu primeiro disco como solista.
E ele é acústico, eu entendo.
Ele é acústico.
Ah, inteirinho acústico.
Inteiro acústico. Ele foi gravado em vários canais, tem músicas que em termos de percussão você tem até 15 canais de percussão. E grandes músicos, músicos que vêm acompanhado Maria Rita, Zé Cabaleiro.
Nossa, que bacana. Vamos ouvir um trechinho disso e voltar para a nossa entrevista.
Dig if you will the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Can you, my darling, can you picture? Dream if you can a country art, an ocean of violets in bloom. Animals try curious poses, they feel the heat between me and. How can you just leave me standing alone in a world that's so cold? Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe you're just like my mother. Never satisfied. Why do we scream at each other? This is what it sounds like when the hooves cry.
Conta um pouquinho esse som que nós acabamos de ouvir, só um pedacinho dele, e o que que é?
Essa é uma releitura do Prince, que chama When Doves Cry, de um disco chamado Purple Rain. Se você voltar para a época, início da década de 70, e o que isso representou, A música original ela é bastante datada de uma época de teclados, guitarras. Então, na verdade, a concepção acústica é uma nova intenção, é mostrar exatamente o que está por trás da poesia.
A poesia dessa música.
Logicamente, é um trabalho vocal onde você tem recursos e até uma pitada de percussão étnica. Tablas com uma sonoridade...
Aliás, eu acho que um dos trabalhos grandes que a gente deveria fazer nessa década era exatamente descobrir a alma de músicas que, em função do volume de som, não nos permitia descobri-las na sua trilha original, né? Sim. Existem verdadeiras poesias musicais que estão, vamos dizer assim, presas num corpo. É uma alma maravilhosa presa num corpo pesado, denso, né?
É verdade.
E quando você tira um pouco, limpa aquilo e faz um acústico e tal, você descobre melodias incríveis.
Exatamente.
Que estavam lá afundadas no ritmo e afundadas na...
Eu acho que a intenção desse disco é exatamente essa. E eu tenho um aprendizado com as pessoas, por troca de e-mails, e-mail marketing, com as pessoas que foram em shows e escutaram isso, que algumas músicas causaram impactos importantes na vida dessas pessoas quando perceberam que estava por trás dessas melodias e desse repertório, que de alguma forma influenciaram estados de espírito das pessoas em momentos pessoais. Quer dizer, existe um conceito de memória emotiva. Eu acho que cada música te leva a uma viagem do seu passado e te traduz um certo momento de experiências emocionais. Esse disco traz isso, traz um pouco dessa questão da viagem pessoal, um pouco da sua aventura pessoal, um pouco do estar consigo mesmo, escutar uma música num ambiente da tua casa, do teu carro, ou com uma pessoa que você curta estar nesse momento.
Perfeito, porque no fundo a música tem esse dom, né?
Exatamente.
De resgatar isso tudo. O seu primeiro show foi em junho de 2001, né?
Acredito que foi 2001.
E foi no Café Piu Piu. É um lugar que você reuniu naquela época 600 pessoas. Aí você viu que podia levar a sério alguma coisa. Como é que você conseguiu reunir 600 pessoas no primeiro show de um artista desconhecido, né? Por que é isso? Foi o marketing?
Eu acredito que foi marketing. Eu acredito que a partir do momento que a Regina me colocou esse objetivo de fazer um primeiro show, o meu outro lado também veio à tona. E basicamente foi uma estratégia de reunir os meus relacionamentos pessoais, a construção já de uma relação com pessoas do mundo da música, para de alguma forma participar dessa minha primeira experiência e conceber as suas opiniões, né? Se esse projeto valeria a pena ser seguido, ir para frente.
E aí se animou.
E se animou, foi
ela ficou animada.
Ela ficou animada e basicamente ajudou a decidir o que seria o repertório, a minha relação com o Mário Manga, que é o produtor musical do disco, que esteve presente.
Certo.
E escutou e falou, olha, isso dá um samba, vamos para frente.
É verdade, você sabe que eu, que trabalho com marketing há muito tempo, sinto isso, que há uma enorme correlação entre a magia da música e a magia do marketing, né? Essa capacidade de criar a partir do nada, né? De repente você tem lá um grande evento, ou uma grande campanha, ou um grande produto que saiu de uma mente, da concepção de alguém colocado lá. Quer dizer, a música e o marketing, esses dois M's, tem muito a ver nesse aspecto, né? Existem verdadeiras... Eu vejo o plano de marketing, para mim, algumas verdadeiras poesias, exatamente como você deve ler uma partitura.
Eu acho que é exatamente isso. Às vezes você não sabe exatamente como a coisa vai acontecer e de que forma vai acontecer. Eu acho que existe um processo de criação, né? Você inicia esse processo, você tem uma ideia. Mas
é um papel
muito difícil,
em branco na frente.
É muito,
né,
difícil prever exatamente qual o final dessa história.
É isso mesmo, é verdade.
É um processo de criação. E eu acho que a campanha tem isso. Às vezes, muitas vezes você concebe uma ideia, mas essa criação coletiva que envolve o processo de marketing, isso. De ter várias ideias, várias pessoas pensantes que...
Converge para algo que tem
a concepção mais ampla do que você como começou, na verdade.
Eu queria que vocês comprometessem, nós temos uma sessão no podcast em Brasil que se chama Som para Viagem, que você se comprometesse daqui a uns dias para voltar novamente aqui no podcast para nos falar mais sobre cada uma dessas músicas que estão nesse novo CD e apresentasse algumas delas para os nossos ouvintes terem um pouco mais de conhecimento do seu trabalho.
Tá? Será um prazer.
Então tá bom. Esse é o Charles Groisman, profissional de marketing e de música, sendo entrevistado pelo podcast em Brasil. Obrigado por sua atenção.
Obrigado, Walter, pela oportunidade.
Entrevistas com Walter Long. Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. uma realização Podcast em Brasil.